Isso, pronta para mais um.
Uhul.
Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Quarta Parede. Eu sou a Ana.
E eu sou a Larissa.
E hoje a gente vai começar o nosso grande arco de contemporâneos e de YA com Stephanie Perkins e com Ana e o Beijo Francês.
Uau, se a gente tivesse convidado não ia dar tão certo.
Gente, olha, esse nome... Eu preciso começar falando isso. Esse nome é muito brega.
Ele é muito, muito, muito brega.
Eu odeio 100%.
Eu lembro exatamente da ocasião em que esse livro foi lançado aqui no Brasil.
Porque... Eu vi aquela capa. Eu vi esse nome. Eu fiquei, não, nunca,
aquela
jamais.
Aquela capa que é inteira feita de, tipo, coisas do Shutterstock, sabe? Que é aquelas imagens mais baratas que eles conseguiram achar.
Tipo, uma Torre Eiffel no fundo, um banquinho, duas pessoas... Um que eu já odeio capa com seres humanos de verdade.
Já tá errado, já começamos mal.
Mas tudo bem, tem seres humanos de verdade. Mas aí, aquela capa inteira, tipo... Imagina, é tipo romance adolescente, mas só que é a pior versão de romance adolescente possível,
sim.
Sabe?
E eu lembro que quando foi lançado, eu parei em duas coisas. Primeiro que eu achei a capa... Ah! Tipo, pra mim, todas as capas... originais, né? Antes da reformulação, quando foi relançado.
Não, as capas novas eu
são
gosto.
São lindas, elas são muito bonitas. Mas as capas, aquelas primeiras capas com gente, elas me davam muita vergonha alheia. E eu achava o título horroroso, o título me dava, tipo, febre, sabe? Quando você olha o negócio, você fica, tipo, eu não quero ser vista lendo esse negócio na rua. Tanto que eu só fui ler, faz, sei lá, 2 anos, quando eu li pela primeira vez, e eu só fui ler porque... Tipo, você e outras amigas falaram que, meu Deus, são livros muito legais.
Então, eu fui ler depois que eu vi duas pessoas de quem eu confio muito falando bem sobre. E, na verdade, essas duas pessoas nem eram amigos. Era Rainbow Rowell.
Olha aí.
E o John Green. Os dois fizeram review sobre isso, assim. E aí eu falei, caralho!
Se eles estão falando, né?
E ela tem a mesma editora... Que o John Green, né? Que é aquela mulher que é, tipo, a responsável por lançar todos os YAs que você ama.
Sim.
É ela que edita. E eu fiquei, pô, tem alguma coisa aí, né? Mas ainda assim, eu tava me recusando a comprar. Mas aí, lançou... Logo em seguida que eu li essas duas reviews, lançou as novas capas e eu fiquei, graças a Deus!
Agora sim! O título continua uma bosta, mas...
Exatamente. Mas... e aí, na época, não tinha lançado a Ayla ainda. A Ayla lançou, tipo, pouco tempo depois, assim. Enfim, eu comecei a ficar muito defensiva, porque em Ana e o Beijo Francês, ou mesmo em Lola, que é o que eu menos gosto, mas ainda assim as pessoas estavam tipo, ah, é bom, lê, bacana, é um YA fofinho, legal. A Ayla virou, tipo, tão 880, tão, tipo,
amo,
isso é maravilhoso, ou eu odeio completamente... Que aí eu comecei a ficar defensiva, eu fiquei tipo, não, é muito bom!
Meus bebês, vamos proteger!
Então, assim, eu tava até falando com a Larissa sobre isso antes da gente gravar, que é, pra mim, tipo, eu tenho muitas opiniões, mas elas são tão emboladas em, tipo, um lado emocional, meio irracional do rolê, sabe? De tipo, porque, gente, olha, Harry Potter, por exemplo, é um dos livros mais importantes da minha vida. Mas você quer falar mal de Harry Potter? Gente, pode falar. Tipo, eu tô aqui, eu falo mal de Harry Potter. Agora, com esses livros, não sei por que motivo eu tenho alguma coisa que leva como um ataque pessoal. Então, assim, eu falei pra Larissa que hoje ela vai precisar ser minha terapeuta.
Vai ter treta.
E tirar de mim alguma coisa racional. No meio desse bololô semi-emocional.
Vai conseguir. Se você não conhece essa trilogia, primeiro, leia. Segundo, é importante a gente ressaltar aqui que não são continuações, exatamente.
Não,
são
spin-offs. Independentes.
Né? São livros independentes. Então, se você quer ler fora de ordem, leia fora de ordem. Não tem problema você começar por um ou por outro.
Os personagens aparecem, mas bem levemente.
É um negócio...
Assim.
E como eu acho que cada história é muito previsível, no sentido de você já sabe com quem cada um vai terminar, você não tem essa preocupação de, tipo, nossa, tomei um spoiler, não sabia que fulano
ficava... Não.
Tipo, amigos, não.
Mas assim, gente, desculpa, se vocês forem super anti-spoiler, esses episódios vão ter spoilers.
Né? A gente não precisa nem falar, mas vamos lá, né? Então vamos começar dando uma palhinha aí sobre o que fala Ana e o Beijo Francês, Ana Lívia.
Ai, gente...
Uma Ana falando sobre outra.
Eu vou começar falando que a Ana também se chama Ana. Ela também nasceu em fevereiro.
Pisciana, que nem esta Ana.
Ela também ama cinema. Ou seja, somos a mesma pessoa, só que não. só que, na verdade, somos opostos. A Ana tem 17 anos, tá aí pra se formar do colegial, quando o pai dela, que é escritor, ele é tipo, o pai dela é o Nicholas Sparks.
É o Nicholas Sparks total, ela nem tenta disfarçar isso.
Exatamente.
Perkins, ela nem tenta disfarçar.
Não, bom, depois a gente vai entrar nesse mérito, mas o tanto de shade que ela joga no Nicholas
Nossa,
Sparks...
Nossa, sim.
Me dá um pouco de raiva, mas enfim, chegaremos lá. O pai dela é um escritor famoso, porém, que o livro retrata como sendo babaca. E, de fato, ele abandona a família, a mulher, o filho pequeno. Ele é meio babaca mesmo. E aí, o pai, agora que tá famoso, tá rico, fala assim, ah, eu quero mandar você pra França. E nem perguntam pra ela se ela quer ir ou não.
Apenas manda ela pra lá.
Apenas manda ela pra lá, porque quem não gostaria de ir pra França, não é mesmo? E ela chega lá, ela tá super triste, porque ela não conhece ninguém, ela não sabe falar francês, ela não tem amigos nenhum. E ela conhece um grupo de novos amigos. A Meredith, o Etienne Sinclair, o Joshua e a Hashmi. Aí a gente entra no bololô dos triângulos amorosos, né? A Meredith é apaixonada pelo Sinclair. O Sinclair namora a Ellie, mas é apaixonado pela Ana. A Ana é apaixonada pelo Sinclair, mas ela também acha que, na verdade, lá nos Estados Unidos tem um cara chamado Toff esperando
Nossa,
por ela.
Tinha esquecido completamente do Toff.
É, o Toff tá secretamente namorando a melhor amiga dela e eles não contam pra ela. Enfim.
É uma zona e...
Viram esse bololô de todo mundo gosta de todo
As
mundo.
As únicas pessoas que são mais ou menos racionais ali são a Hashmi e o Josh que estão namorando. E mesmo assim, o namoro deles não é lá essas coisas.
É, o namoro deles é meio que terrível porque eles brigam o tempo todo.
Exatamente.
É tipo, literalmente brigar e transar.
Exatamente.
É esse o namoro desse.
Eu queria começar a abrir, porque assim, eu gostei muito dos livros, exceto Loda, que eu acho Loda meio chato, mas mesmo assim eu gostei. Mas o meu maior, eu tive problemas separados com
Ai,
cada um
amiga,
deles.
Muito obrigado por não odiar.
Sabe? Eu gosto muito. A Ayla, eu acho que foi o que eu mais gostei, assim, foi o que eu menos tive problemas. Eu tive problemas mais pontuais, assim, mas não é nada de um todo. É, que é diferente do Lola, assim. A gente vai chegar lá quando a gente falar sobre Lola.
Sim, mas eu... Amiga, estamos exatamente na mesma página.
O meu maior problema com Ana, depois que eu terminei, foi a questão inegável da competição feminina. Eu acho que existe um...
Nossa, cara, eu não tinha pensado nisso, mas no segundo que você falou, eu tô tipo... Say,
preach,
girl!
Isso é uma coisa que me incomodou ao longo do livro como um todo, assim. O fato de que... A Ana tem muitas amigas mulheres, mas ela não tem amigas mulheres. Ela tem competições. Então, ela compete com a Ellie, ela compete com a Meredith, ela compete com a melhor amiga dela que ficou em São Francisco. Ela só não compete com a Ashley.
Não, São Francisco não, em Atlanta.
Atlanta, desculpa, eu sou a doida dos nomes aí. Ela só não compete com a Ashley porque ela tá interessada. A Ashley tá interessada em outro cara.
Rola uma coisa de tipo: mulheres não podem ser amigas e dois é sempre tipo competindo pela atenção de um homem.
Sim.
Sabe?
E é uma coisa que me deixou muito chateada, porque, assim, é um assunto, que é um tema recorrente e que não é problematizado em momento nenhum e acaba enfraquecendo muito todas as personagens. Porque, assim, porque o que eu fiquei esperando era que, mesmo que você tivesse esse tom de competição, que não é legal, mas, né, ele acontece, eu acho que é uma coisa que, infelizmente, muitas garotas passam. Eu passei por isso, você deve ter passado por isso. Tipo, essa coisa... A gente é ensinada a competir, especialmente a competir por homem. Então, eu não acho que seja irreal. Eu acho que você não inserir essa questão dessa competitividade seria mais irreal. Mas eu fiquei esperando um contraponto, sabe? Eu fiquei esperando que a Ana, de repente, fosse a pessoa mais sensata. Que ela fosse a pessoa que fosse falar, não, não vou ficar tretando com você por causa de cara. Mas ela se entrega pra essa treta.
Sim,
e ela abraça a treta e ela dorme com a treta.
É, e aí, por exemplo, eu acho no final, quando ela descobre que, tipo, ela poderia ter sido... Porque ela não é amiga da Hashmi de verdade, assim. Elas estão no mesmo grupo de amigos.
Mas elas basicamente não se falam.
Mas elas não se falam. E aí, no final, quando ela tá, tipo, sozinha, ela tretou com todo mundo... Ela descobre que a Hashmi pode ser uma amiga dela. Ela fica... Ah, meu Deus!
Olha que novidade! Não shit, Sherlock!
É, e eu acho que essa é uma questão em Stephanie Perkins como um todo. Porque não existem amizades femininas
não.
Boas, assim.
É, eu acho que em ela, o melhor amigo dela é um cara.
É um cara. E aí, tipo, ela tem a Sanjita. Que a gente... Quando a gente for falar de ela, a gente pode falar disso. Que é, tipo, a ex-melhor amiga dela com quem ela brigou. Mas que não... Sabe... E mesmo, tipo, com as irmãs... amizades femininas em Stephanie Perkins são sempre muito difíceis, assim.
E difíceis por motivos escrotos.
É, por motivos bizarros, assim. É, mas, por exemplo, eu gosto de como a Meredith, no final... Na verdade, não é a Ana que decide isso, é a Meredith que fica, tipo... Cara, quer saber?
não vou ficar brigada.
Não vou ficar brigada com isso, especialmente por um cara que nunca gostou de mim.
Sim.
Sabe? Tipo, ele nunca verdadeiramente foi uma possibilidade.
Sim.
Sabe?
E vamos falar sobre Meredith, já que a gente começou por ela, assim. Que ela é uma personagem que eu gosto muito. Porque pra mim ela chegou meio que quebrando várias coisas, porque ela é uma esportista.
Então, eu gosto muito de Anna porque, por exemplo, várias pessoas quebram estereótipos, talvez, assim. A Meredith, todo mundo fica, tipo, ela é super fofa, ela é, tipo, ela...
Uma bonequinha, exala, né?
E ela, tipo, ela exala alegria, sabe?
Sim.
Você olha pra ela e fica, ó. Oh! E ela, tipo, usa mil anéis e não sei o quê, e ao mesmo tempo ela é, tipo, super alta, super grandalhona, é, joga futebol, esportista, sabe?
Sim.
Então ela é super feminina.
Ela é as duas coisas,
exatamente,
né?
Ela é super feminina e super masculina ao mesmo tempo. O Etienne, que também é, tipo, cara, gato, não sei o quê, mas ao mesmo tempo ele é baixinho.
Sim, ele é super pequenininho, um
então,
elfo.
Assim, ele morre de medo de altura, então ele não é esse, tipo, homem másculo perfeito.
E ele é super fofo, super romântico,
é,
né?
O Josh também é, tipo...
O garoto problema, né?
Exatamente. Todo mundo ali é meio diferente, sabe? A Hashmi também, ela tá tipo... Sei lá, ela é super séria, mas ao mesmo tempo ela tem um coelho, sabe? No quarto dela. Todo mundo tem camadas ali.
Sim.
Isso eu gosto. Uma coisa que eu gosto, de um modo geral, em Anna, que só existe em Anna, é sobre como, na verdade, as pessoas não... Assim, tem essa... Essa briga entre mulheres, etc, etc. Mas o que não tem são, tipo, mulheres se achando feias.
Sim.
Mulheres achando que...
Inseguras,
não... Exatamente. Que não podem ser amadas, não sei o quê. Isso não tem, assim. E isso eu acho genial. Que é, tipo, em momento algum a Meredith fica, tipo, ai, mas ele nunca poderia me amar. Não, ela fica, tipo, eu sou genial, ele poderia me amar. Se ele quisesse, ele poderia me amar.
O que me incomoda no plot da Meredith é que, tipo, ela tem toda essa segurança, ela já era super segura, mas ela é uma coisa que, tipo, os sexos tivessem invertidos, a gente ia estar tendo uma enorme discussão sobre friendzone.
Sim.
Porque ela tem uma coisa meio entitled, que é... É, ela respeita, por exemplo, ela respeita muito o relacionamento que o Etienne tem com a Ellie.
Mas não com a Anna.
Mas não com a Anna.
Exatamente.
Entendeu? Por quê? Porque na cabeça dela, na linha de sucessão, ela é a segunda.
Sim.
Entendeu?
Sim.
No momento, porque ela já tem esse pensamento e você percebe que ela tem esse pensamento pela maneira como ela interage com a Anna, pela maneira como ela reage à paixonite da Anna, porque ela é a primeira a perceber. Tipo, você vai percebendo que...
Sim, é. Como ela tipo, ignora
exatamente.
Isso e fica, tipo, não.
Ela tem essa
My
coisa...
My turn! Eu esperei,
sabe? De eu esperei, de, tipo... Ah, a hora... Porque ela tem certeza absoluta. Não é só que, tipo, ela acha que ela tá na linha de sucessão. Ela tem certeza de que existe uma linha de sucessão.
Sim.
E que a hora que, que isso acontecer, porque vai acontecer, ela vai ser a primeira escolhida. Porque ela sempre esteve ali, porque ela é amiga, mais amiga dele há mais tempo, porque ela é mais próxima, porque ela é mais whatever, sabe? E acho que isso é muito legal, essa coisa que a gente não discute muito, essa coisa da friendzone invertida, né? Porque a gente tem muito mais exemplos de caras achando que eles têm direito a alguma coisa do que meninas. Mas isso existe do outro lado também. E a gente discutir isso com o Anna, eu acho que é uma coisa legal, assim. E que, pra mim, acaba provando no final, quando a Meredith meio que, entre aspas, desiste... Né? Quando ela abre mão das coisas, pra mim é o momento em que ela acorda e ela fica tipo, mano, que merda, sabe? Eu tô parando a minha vida por causa de um cara.
Exatamente. Ela percebe, tipo, isso nunca foi real. Isso
exatamente.
Só existia na minha cabeça.
Que é um tipo de consciência, assim, de maturidade que eu não acho que a Anna tenha. No sentido de que, tipo, se a Meredith não tivesse sido a bigger person, elas nunca mais teriam se falado.
É, mas eu acho que ela entende isso um pouco porque ela faz a mesma coisa com a Bridget, por exemplo. No sentido de que ela percebe... Mas aí ela percebe porque outras pessoas contam pra ela, né? Menos ela percebendo por conta própria e mais, tipo, outras pessoas falando amiga. Porque aquele... O Matt lá, o amigo dela, fala isso. Depois o Josh fala isso. Depois a Hashmi fala isso.
Todo mundo fala isso.
Que é de, tipo... Sabe? Isso... A sua relação com o Toph só existia na sua cabeça. Olha só... O que aconteceu com a Meredith, etc, etc. Você acha, porque assim, na minha adolescência, vou contar uma história.
Senta que lá vem história.
Se preparem. Tinha um cara.
Era uma vez.
Tinha um cara que era muito meu amigo, mas eu não queria nada com ele necessariamente. E aí, um dia ele foi lá, ele não estudava na minha escola. Ele foi lá na minha escola, e aí todo mundo começou a arranjar ele pra uma outra menina. Beleza, tava arranjando ele, vamos chamá-lo de João. Estavam arranjando o João para a...
Paty Maionese.
Paty Maionese. E aí, eu tava tipo, ah, João, super vai lá, super vai lá. Só que aí, todos eles vieram aqui em casa, obviamente. Todos eles vieram aqui em casa e aí tava, tipo, a Paty Maionese num canto, o João no outro e eu no meio. Mas eu tava falando com o João bem mais e aí rolou um clima e aí eu fiquei com o João. E aí todo mundo passou a me odiar.
Falando porque... pra fazer a maior fura-olho.
Exatamente, que eu tinha furado o olho da Paty Maionese. E eu tava tipo, gente, como é que eu furei o olho da Paty Maionese se eles conheceram hoje? E dois, se tipo, vocês estavam arranjando, eles não tinham nada um com o outro, eu conheço esse cara há 20 anos, sabe? Mas aí eu tenho isso de tipo, todo mundo ficou, é, mas você deveria ter pedido permissão pra Paty Maionese. E eu tava, quê? Tipo... Então, eu, no final, assim, o meu problema com a relação Meredith e Ana é isso de que, tipo, você então tem que...
Call dibs, né?
Exatamente. Pedir permissão pro outro pra, tipo, sentir o que você sente, ficar com a pessoa...
É, eu acho que no caso do... Traçando uma diferença aí pra gente. É, eu acho que o caso, tipo, da Meredith com a Ana é essa coisa, esse entitlement, de, tipo, dessa posse que eu acho que existe mais nesse caso da Meredith, porque...
Ela estava lá antes,
sabe? É, seria o caso invertido, de tipo...
Sim, entendeu? A Paty Maionese conhece o João.
Exatamente. É, eu acho que o problema aí é a gente tratar essa coisa de pessoas como propriedade primeiro. Que eu acho que é uma coisa que acontece muito.
Sim, exatamente. E aí de falar, tipo...
Eu tenho mais direito a ele do que você.
Exatamente.
Sabe?
E falar, tipo, você só pode se eu deixar.
É,
sabe?
Não, gente, assim, ninguém tem que deixar nada. E aí, historinha meu pessoal. É... Sempre existiu, né? É, lá atrás, isso eu tinha, sei lá, acho que 13 anos mais ou menos. Isso foi antes de eu começar a namorar. É, tinha um menino na minha turma. Porque assim, eu estudava de manhã e aí minha melhor amiga estudava de tarde. E um outro melhor amigo dela, que vamos chamar aqui de José, ela era apaixonada por ele a vida inteira. E eu sabia disso. Só que ela sempre falou pra mim, ela, cara, tipo, nunca vai acontecer, porque eu sei que ele só me vê como amiga. E é meio que, tipo, uma paixãozinha platônica e eu tô ok com isso.
Bom, pelo menos ela sabia, que a Meredith já não sabe.
Entendeu? Ela tinha essa consciência de que nunca ia acontecer, porque ela, tipo, não lembro se ela tinha já falado com ele, não lembro qual era o contexto. Eu sei que, assim, ela tinha essa consciência de que nunca ia acontecer. E aí, o que aconteceu? Eles passaram pra manhã na sétima série. E aí, a gente começou a conviver. Rolou um climinha e eu fiquei com ele, tipo... Porque é a vida. Foi exatamente essa mesma situação, sabe? Sim. Rolou um clima, eu fiquei com ele. Foi exatamente isso. Tipo, aconteceu uma mega treta, porque todas as pessoas sabiam que ela era apaixonada por ele. E aí, todo mundo tomou as dores e ela ficou puta comigo. E eu fiquei, tipo, mano, não é como se A, eu não soubesse. B, você não soubesse. Se ele não soube, tipo, todas as pessoas dessa equação estão cientes.
E é isso, é tipo...
Do que está acontecendo.
E...
E é exatamente isso. O cenário,
essa ideia de que,
sabe,
tipo, ninguém roubou ninguém de ninguém.
Porque ninguém pertence a ninguém.
Exatamente.
Primeiro. E segundo que o St. Clair sabe.
O St. Clair sabe.
É a
apaixonada
dele.
E aí, uma coisa que o Josh fala no final... Gente,
Josh,
primeira coisa. Exatamente, eu amo o Josh. Se fosse pra eu me apaixonar por alguém nesse universo, seria
por ele.
O Josh. Mas, enfim, o Josh no final fala, tipo, St. Clair, mas você tem que perceber o que você fez. Porque o St. Clair, de fato, ele deixa a Meredith se iludir, sabe?
Sim.
Ele não vira e fala pra ela, olha...
Não vai rolar.
Não vai rolar. E... Ele fica fazendo isso com todas as mulheres na vida dele,
eu,
sabe?
Eu preciso falar que eu tenho um problema muito grande com o St. Clair. Porque de todos os protagonistas da trilogia, eu acho que o St. Clair, ele é o mais endeusado. Que já, por si só já é uma coisa que eu não gosto, assim. Esse endeusamento de um personagem perfeito. E ele é tido como perfeito. Perfeito por quê? Porque ele é super fofo, porque ele é super romântico.
Sim, não, e todo mundo
não sei...
gosta dele, e ele é lindo.
Ele é lindo, não sei o quê. E aí o relacionamento com a Ellie e, tipo, como ele tenta...
Mas pra mim, entendeu? É, tipo, é muito claro de que todo mundo ao redor dele, os amigos, e na escola ele é visto, de fato, como um deus, como um perfeito. Mas eu acho que o livro mostra muito as falhas dele. Por
exatamente.
Exemplo, a maneira como ele lida com o pai. Sabe?
Sim.
Sobre como ele, tipo... E aí a Ana vira pra ele e fala... Caralho, por que que você não briga com seu pai? Por que que você não luta com seu pai?
Exatamente.
Sabe?
Por que você ele fica tipo, esperando ele acontecer?
E ele fica... Ah, não, porque eu sou dependente dele. Ela fica... Mas você não precisa ser dependente dele, sabe? E ele... Então, assim, ele tem isso. É, ou a maneira como ele não tem coragem de agir. Assim,
sim, ele, sabe? É muito fraco nesse sentido, assim. De, tipo... Da mesma forma como a Ana só percebe as coisas depois que falam com ela, ele também tem isso, sabe? Só que pior ainda porque ele sabe e ele escolhe não fazer nada porque ele tem medo.
Sim.
E acho que a maneira como ele lida com todas as meninas, por exemplo, essa coisa de que ele encanta todas elas, em parte é por isso. Porque ele tem medo de falar pra Meredith, ou não vai rolar nada, e perder uma amiga. Ele tem medo de ser um escroto. E por ter medo de ser um escroto, ele acaba sendo mais escroto ainda.
Sim, é, ele tem medo de agir permanentemente de qualquer forma. Assim. Ele tem medo de tomar decisões.
Sim.
Então ele fica empurrando as situações com a barriga eternamente. Assim. E eu acho que é isso que ele faz com a Anna, é isso que ele faz com a Meredith, é isso que ele faz com o relacionamento dele com a Ellie.
Principalmente, acho, com o relacionamento com a Ellie, né?
Nossa,
porque
muito!
Porque ele sabe
assim,
que o relacionamento dele tá, tipo, fadado a morrer. E já está morrendo, tá, tipo, vivendo com base de aparelhos. E é engraçado porque, tipo, a própria Ellie não parece mais tão afim dele. Sabe, tipo, nenhum
Sim.
dos lados está afim de estar junto.
Mas eles estão juntos porque ninguém consegue terminar com
Exatamente, é uma mega conveniência ali, que não é conveniente, porque eles nem estão, tipo, juntos o tempo todo,
e
sabe?
E pra mim é muito louco isso, porque, assim, ele... Tipo, a atração dele com a Anna, ele começa a flertar com a Anna no primeiro dia, sabe? Então, assim, eu entenderia se fosse uma coisa...
Gradual.
Mais gradual. Tipo, eu acho que o amor deles é mais gradual do que, por exemplo, da Ayla.
Uhum.
Que é mais rápido, assim. O deles vai aumentando e vai crescendo, etc. E a amizade deles vai aumentando e vai crescendo. Mas o interesse, tipo, imediato sexual, atração sexual, acontece no primeiro segundo,
uhum.
sabe? E ele já devia, tipo, ter sacado, sabe? Ele sacou isso, ele teve 10 bilhões de anos pra terminar esse... Porque, assim... Eles usam a desculpa de, tipo, ai, minha mãe tá doente, porque a mãe do Sinclair tem câncer.
É.
E aí, isso é a reviravolta do rolê, porque isso, teoricamente, o impede de fazer todas essas coisas. O impede de terminar com a namorada, o impede de brigar com o pai.
Inclusive as coisas que não tem nada a ver com a mãe dele, mas ok.
Exatamente. E aí, eu fico pensando, mas, caralho, vocês tiveram, tipo, meses antes da sua mãe ficar doente. Meses. E você não continua não fazendo nada.
E aí, entra uma pergunta... Que aí vem o meu outro problema com o St. Clair, que é... Se eu fosse a namorada dele, se eu fosse a Ellie, eu ia ficar extremamente puta com o relacionamento que ele tem com a Anna, mesmo enquanto eles ainda, tipo, não estão juntos, assim. Você acha que esse flirting, essa coisa... Porque o meu maior problema é que existe uma linha ali. Existe uma linha entre a brincadeira com o fundinho de verdade,
uhum.
e existe o que o St. Clair faz com a Anna. O que ele faz com a Anna é exatamente a mesma coisa que ele faz com a Meredith, que é, ele leva ela a isso, sabe?
Sim, mas você só que eu acho que é de uma...
Essa é a minha pergunta.
É que assim, eu
traiu
acho
ou
que...
Traiu ou não traiu?
Pra ele é meio difícil, num sentido de que, tipo, ele quer ficar longe, mas ele não consegue.
Ok.
Não, tipo, ele poderia, sabe? Se ele quisesse, de fato, ele poderia, obviamente. Mas é uma coisa de, tipo...
É mais forte do que eu.
É mais forte do que eu, mas só que aí, caralho, você é mais forte do que eu, então abandona outra pessoa.
Exatamente.
É, eu acho sim que é... Eu não acho que é uma traição, mas eu acho que é tipo uma filha da putice,
sim.
sabe? Você tá sendo escroto com as duas pessoas, assim.
É, porque é isso que me irrita, assim. Tipo, você tá sendo escroto com essa menina que gosta de você, porque, porra, você tá... É meio de tipo, ah, porque quando a gente terminar, sabe, você não precisa, ele não fala isso em nenhum momento, mas leva a Anna a pensar
Sim.
isso. E você tá sendo filho da puta com a menina que tá com você, porque você não tá respeitando ela nos momentos em que ela não tá perto.
E aí, o que eu acho é que rola, tipo, uma confusão geral, assim, de tipo, e aí essa confusão que a Anna sente, eu entendo, porque ela fica tipo, eu gosto dele, eu acho que ele gosta de mim, mas ao mesmo tempo eu não posso gostar dele porque ele namora de alguém, e ele também não pode gostar de mim porque ele namora alguém, e ela fica tipo, eu não sei o que fazer.
Help.
É, então do lado dela, eu entendo bem mais essa confusão do que do lado dele.
Sim.
Porque do lado dele, cara, quem tem que tomar uma atitude aqui...
É você,
não é ela. Mas eu não sei se constitui uma traição, mas eu ia ficar puta, assim.
Porque eles só chegam a se beijar mesmo, a ficar depois que ele termina com ela.
Não, eles se beijam
Olha
antes.
Olha aí.
Eles se beijam e aí depois ele vai terminar com ela.
St. Clair, seu traidor, filho da puta.
Mas pra mim é tipo, de fato, assim, se você... Caralho, se você chegou a esse ponto... Que é tipo, você está flertando com uma pessoa todos os dias. Você arranja desculpas pra
estar
na vida
ela.
Dela. Você sabe que tá na hora de terminar, sabe? Então essa falta... Eu acho que o Sinclair, de fato, falta um pouco de guts.
Falta um pouquinho de caráter. Não vou dizer caráter, talvez seja uma palavra muito forte, assim. Mas essa coragem pra mim é...
coragem. Falta coragem de, tipo... De ir visitar a mãe dele, independentemente do pai. De falar pro pai, eu vou na faculdade que eu quiser ir. Se você não quiser me ajudar, foda-se. Eu financio eu mesmo, tá ligado? Eu trabalho, eu pago, eu me viro. E de falar isso, terminar um relacionamento que tá ruim, sabe? Mas aí eu também acho que, assim, relacionamentos são sempre duas partes, né?
Sim.
A Ellie também devia ser feita a parte dela, que é tipo falar... Olha, tá ruim, caralho, sim, tá ruim, você tá ruim, eu tô ruim, tá todo mundo ruim, vamos terminar,
e aí vem,
sabe?
Uma... Porque a gente sabe muito porque, pouco assim, eu sobre acho... ele, né?
É, a gente não vê muito, mas... E a Hashmi e a Meredith até falam, tipo... Ah, mas ela também tem isso, ela gosta de coisas seguras, sim, de coisas que ela já conhece, blá, blá, blá. Mas, assim, por exemplo, a Ana tem um momento que ela, tipo, tá de saco cheio e ela vira pra ele e fala...
Ou...
Vai ou racha, caralho? E ele fica, tipo... Mas, assim, a gente não pode esquecer que todo mundo ali tá um pouco nessa situação de não atitude, assim. Quer dizer, a Bridget e o Toph estão na não atitude de serem honestos com a Ana. A Meredith tá nessa atitude de não dizer o que a Ana diz pro Etienne, tipo, vai ou racha?
Uhum.
Mesmo a Hashmi e o Josh estão nessa não atitude de, tipo, eles também sabem que o relacionamento deles é uma bosta.
E ainda assim, eles
continuam. E eles continuam juntos, sabe? Tá todo mundo ali meio com medo do futuro, assim, do que pode acontecer.
O que eu sinto é que, fazendo um paralelo ali, agora que você falou da Hashmi, eu acho que existe um paralelo muito claro da Hashmi com o Josh que a gente tem com o St. Clair e a Ellie. Pra mim, esse paralelo existe muito, assim. Que é, não tá bom, mas tá melhor do que não ter,
uhum,
sabe? E essa coisa de, eu tô tão acostumado a estar com essa pessoa, que é mais fácil estar com ela do que me dar ao trabalho de terminar com ela. E, lógico, né? No caso da Hashmi com o Josh...
Tipo, tentar passivamente fazer com que a outra pessoa termine com você.
Sim.
Porque é isso, tipo, o Josh tá passivamente fazendo com que a Hashmi o odeie, e o Sinclair tá, tipo, passivamente esperando que alguém termine com ele. Pra que, tipo, ele...
Ele não tenha que fazer esse trabalho.
Exatamente. Ele tá, tipo, ou a Ana vai me odiar e deixar de gostar de mim e aí eu fico com a Ellie, ou a Ellie vai terminar comigo e eu fico com a Ana, sabe? E eu tô, tipo, amigos, já parou pra pensar que as duas podem não querer ficar com você?
Exatamente. Mas
e ele tá, tipo, aí eu fico com a Meredith.
E é isso que eu acho interessante, assim, sobre esses relacionamentos, é que, tipo... Eles acabam usando um ao outro, assim. Depois, quando a gente vai explorar mais o Josh em Isla, a gente percebe que ele meio que usava a Hashmi, não num sentido de, né, usar sexualmente, mas assim, de usar pra não se sentir sozinho.
Sim.
Porque a vida dele é meio bosta. E da mesma forma como eu acho que a Ellie usa o St. Clair como um porto seguro, tipo, porque é mais seguro estar com ele do que não estar, e o St. Clair usa a Ellie como uma desculpa pra não ter que agir com relação a ninguém,
sim,
sabe? Ela é a desculpa perfeita pra ele não ter que tomar uma atitude com relação a Meredith, pra ele não ter que
não,
fazer
eu,
nada, resolver
eu
nada.
Eu acho que,
na
tipo,
dele.
no fundo, ele fica, tipo... É óbvio que ele fica triste quando a mãe dele fica doente, mas ele também dá meio que graças a Deus, que ele fica, ah, agora eu tenho uma desculpa! Agora eu posso ser essa pessoa de fato, porque ninguém vai brigar comigo e tudo bem.
Tudo que eu fizer tá desculpado.
E aí, esse negócio da doença da mãe vira um grande perdão geral, assim. Todo mundo perdoa ele.
Por tudo.
Por tudo, porque a mãe dele tá doente. Eu tô tipo, gente, limites. Né?
Exatamente. Uma coisa é tipo, ah, você deixou de fazer alguma tarefa com sua cabeça cheia ou porque você teve que viajar pra ver, sabe? Ok. Mas eu acho que é esse meu maior problema com o St. Clair, que falta... E essa pessoa, ela não aparece em momento nenhum, assim. Não existe uma pessoa que vai chamar ele pelas bosta que ele tá fazendo, sabe? Vai falar, ou, cara, não, sabe? Tipo, isso não é desculpa, segura
de fato,
tua onda.
Ninguém fala isso.
Acaba
e aí,
o livro e aí essa pessoa ainda não existe.
Exatamente,
sabe?
Ninguém fala isso pra ele. Eu acho que, tipo, a Ana fala isso um pouco, mas em relação a ela mesma.
Sim.
Mas não em relação a, tipo, às outras pessoas. Mas é muito estranho isso, porque, tipo, o contrário acontece. Todo mundo fala pra Ana.
Sim,
tipo,
as merdas que você tá
todo
fazendo.
Todo mundo fala, tipo, das merdas dela. E aí isso me incomoda um pouco, que é, tipo... Caralho, olha as suas próprias merdas, entendeu? Porque, ok, a Ana tá fazendo bosta. Beleza, concordo. Mas, caralho,
todo mundo também
exatamente.
tá fazendo, né?
Você também, o Sinclair também, só ela é julgada,
Sim.
sabe? É, mas vamos sair um pouco disso e vamos entrar numa coisa que é... Existe um elitismo cultural em Ana, que é a parte que mais me irrita.
Nossa.
Bem sinceramente,
Sim.
assim. Que é de, tipo, o elitismo cultural dos gostos da Ana em cinema... Mas isso até menos ainda, assim, ligeiramente menos do que a porra do elitismo cultural literário.
Sim.
Tipo, a maneira como ela julga o pai dela. E aí, tipo, cara, se ela quer julgar o pai dela porque ele abandonou a mãe, porque ele
Justo.
Abandonou o irmão, porque ele não fala com ela, porque ele é um pai distante, beleza. Quer falar que ele é um pai de merda? Beleza. Agora, falar que ele é uma pessoa de merda, porque ele escreve os livros que ele escreve, e aí os livros dele vendem bem.
É, eu acho que o julgamento dela com relação à profissão do pai dela, eu acho que, pelo menos na minha leitura, tava muito intrincada com a maneira como ele julga ele pela pessoa de bosta que ele é na família. Que é, ele vende uma ideia de amor verdadeiro, de uma pessoa de
sendo
família.
Sendo que ele não é essa
sendo...
pessoa.
Exatamente.
Não é sincero. Né?
Ele vende uma ilusão de, tipo... Uhum. Sabe, ele escreve livros sobre pessoas morrendo e sobre famílias se reunindo e sobre grandes amores. Quando, na verdade, ele não dá valor pra família, ele não ama ninguém além dele mesmo. E ele usa todo o dinheiro que ele... Nada no dinheiro pra, tipo, tornar a minha vida miserável e pagar por bronzeamento artificial, sabe? É basicamente isso. Mas... Eu super concordo que existe um elitismo. Porque eu fico pensando, se ele escrevesse grandes livros sobre outra coisa, ela teria esse,
exatamente.
Tipo, sabe? Se ela não julgasse
porque, tipo, por
a
exemplo,
literatura dele como uma bosta, sabe? Porque
é,
ela julga ele como um escritor de miojo, sabe?
É,
ele escreve receitas instantâneas.
O problema pra mim é que, tipo, é óbvio que ele é insincero. E é óbvio que ele é, tipo, uma pessoa ruim que finge para o mundo ser uma pessoa boa. E é, tipo, o pai do Sinclair é a mesma coisa. Mas só que é isso, é, tipo... Por exemplo, ela julga muito menos o pai do Sinclair, que é, tipo, dono de galeria de arte, do que ela julga o pai
Sim.
dela, sabe? E é isso, por exemplo, se ele escrevesse, sei lá... Se ele escrevesse Ana Karenina, seria tão insincero quanto é ele escrever o Nicholas Sparks.
Sim.
No entanto, tipo, o julgamento dela é muito maior. E, por exemplo, quando ela fica, tipo, com vergonha de falar o que o pai dela faz.
Sim.
Sabe? Eu tô, tipo... Você
pode ter vergonha do seu, tipo, da maneira como seu pai trata a sua família, cara.
Exatamente.
Ok. Eu, tipo, não quero me relacionar com ele, eu não falo sobre o meu pai. Mas, porra... Sabe, tipo, ele escreve esses livros aqui, tipo, romances em água com açúcar, sabe? Mano, eu me senti pessoalmente atacada.
É, isso é uma coisa que me incomoda muito, assim. E é uma coisa que é, tipo, eu sinto que é um pouco menos da personagem, mais da própria Stephanie Perkins.
Sim.
E aí isso me incomoda mais ainda. Porque se fosse uma coisa que eu identificasse somente como sendo da personagem... Eu ia falar, ah, beleza, tá meio junto com a relação familiar dela com o pai, ela não consegue separar uma coisa da outra. Mas, de alguma forma, lendo, você consegue perceber que é, tipo, o autor falando
uhum,
ali, sabe?
Uns shades ali,
é.
Né?
E aí você fica, putz, aí ficou bad, entendeu? Porque é isso, tipo, mano, você gostaria que falassem isso de você?
É,
tá?
E é muito engraçado, tipo, é engraçado quando você tem essa interpretação, tipo, de ser um shade pessoal... Porque se a gente fosse colocar no duro, assim, em questões de crítica e de, tipo, do que é bem recebido, o YA não é tão mais bem recebido do que em romances de Nicholas Sparks,
exatamente,
sabe?
E, tipo, especialmente o YA contemporâneo romance.
É, que é, tipo, exatamente o que ela faz, sabe? Olha os julgamentos que a gente tinha
exatamente.
Antes de ler.
Exatamente, olha a capa que ela tinha.
Porra!
Sabe? Olha o nome do livro dela.
De que maneira que a sua capa era melhor do que o Two White People Kissing, sabe?
É, a capa dela era o Two White People Kissing.
Exatamente igual.
Só que era, tipo, Two White People in Paris. vamos falar um pouco sobre, tipo, o retrato da cidade, assim. Porque eu acho que as coisas que eu mais gosto nessa trilogia é o fato de que as cidades são bem importantes,
são
assim.
Personagens.
Eu acho que, tipo, especialmente São Francisco em Lola, mas aí Paris também em Ana.
Você acha? Eu não senti São Francisco em Lola como sendo
nossa,
um personagem tão grande.
Nossa, eu senti super.
Eu
assim.
Não sei se é porque eu tava com tanta raiva de tudo e odiando cada segundo daqueles personagens.
Eu acho que pra mim foi um pouco mais porque eu não conheço São Francisco.
Ok.
Então toda vez que ela descrevia São Francisco, ela falava o nome de uma rua, eu me sentia lá, sabe? Enquanto que Paris era tipo, eu já tenho uma imagem de Paris, sabe? Uhum. Eu conheço tanto que os lugares que eles frequentam, o Quartier Latin, é, o Marais, depois com Ayla, são lugares que eu tô tipo, ah, eu conheço, sabe? Se eles viram aqui nessa rua, eu tô ligada mais ou menos
onde
que rua
é,
que
né?
É. Então, perdeu um pouco disso, mas eu gosto de um modo geral de tipo, sei lá,
sensação de você andar junto com eles,
exatamente,
né?
Eu gosto de como ela descreve, tipo, estar na rua e ver as pessoas e ver, tipo, os bares e os lugares e os cinemas.
E de como
cinemas.
A cultura é inserida ali também,
sim,
né?
E é de uma maneira bem... Tem alguns momentos que são meio, tipo, explicadinho, esmiuçado, que eu fico...
Exausta.
Tipo, você acha que eu sou idiota? Tipo, por exemplo, falando assim... Ah, Ana, você não sabia que Paris é a capital do cinema europeu? Eu tô tipo, quem no planeta Terra não sabe disso?
Mas muita gente.
Muita gente, né? Mas quando eu li isso, eu achei um pouco condescendente, assim.
Uhum. É, não, eu acho que tem os momentos em que a Ana começa a descobrir Paris, porque isso é importante lembrar, assim, que quando ela vai, ela tá muito não afim de ir pra Paris.
É.
Tipo, ela não tá no clima, ela não quer conhecer a cidade, ela não está interessada, ela tá puta que ela tá chegando lá. E quando ela começa a explorar Paris junto com o St. Clair, você vai conhecendo Paris aos olhos dela, tem um momento meio Wikipédia ali, né?
Um pouco.
Um momento
um
meio
pouco.
Guia turístico.
Mas depois que você passa desse momento, fica gostosinho.
Mas eu acho que é importante esse momento guia turístico, tipo, pra você que não tenha uma referência, ou mesmo pra mim,
exatamente,
sabe?
De fato, porque, por exemplo, ela faz a mesma coisa em Lola. Em Lola eu gosto disso porque eu não
você
conheço.
Você não conhece, exatamente.
Então eu entendo, mas só que eu como leitor, a minha experiência pessoal é um pouco de tipo, vamos?
eu gostei muito da maneira como Paris funciona como um personagem, porque é engraçado, né? Eu estive em Paris em 2011, foi a única vez que eu visitei. A gente ficou, acho que 3 ou 4 dias lá. E, tipo, o meu relacionamento com Paris foi... Eu achei uma cidade muito superestimada. Tipo,
é um pouco,
é bonito,
é um pouco,
tipo,
mas...
é bonito, tem coisas bonitas, mas assim, eu achei as pessoas meio ignorantes, eu achei bastante sujo, tipo, eu fui no meio do verão, então tinha turista pra cacete, tava um calor do inferno, tava com greve de lixeiro, sabe, tava tudo errado,
mas,
então,
gente...
tipo, o meu relacionamento com Paris foi essa coisa de, tipo, eu achei muito superestimado e eu não consegui ver o que as outras pessoas viam, tanto porque eu não visitei todos os pontos, tipo, teve várias coisas que eu não fiz, e as coisas que eu fiz... Eu já tava com, tipo, o estresse de estar fora de casa há muito tempo, sabe? Tipo, foi várias coisas piling up. E quando eu vi Paris pelos olhos dela, eu comecei a resgatar as minhas memórias.
E ficar, ó...
E ficar, porra, esse lugar era realmente muito bonito.
O que
eu queria ter aproveitado mais, sabe?
O que eu acho que existe, de fato, uma romantização de Paris que não é real. A cidade não é assim. A cidade...
É bastante problemática, inclusive.
Eu acho Paris, na verdade, parecida com São Paulo. No sentido que é, tipo, é uma capital, é urbano, é sujo, é cheio de gente...
Só que
mas...
a diferença é que lá tem mais gente indo visitar e indo no seu caminho, assim.
Mas só que, assim, por exemplo, o que eu acho mais interessante de Paris é menos, tipo, o Arc de Triomphe ou o Louvre. E mais, tipo, quando você entra numa esquininha num bairro e aí, de repente, você vê, tipo, aquele prédio super parisiense e um
Sim.
café, sabe? E são esses os momentos que eu gosto... Em Ana, ou por exemplo, quando eles viram uma curva e tem uma igreja gigantesca, você fica tipo, uou! Sabe? E aí eu acho que se equivale a São Paulo num certo sentido de que, tipo, existem pérolas escondidas no meio do lixo, mas você tem que, tipo, saber onde elas estão.
Sim.
Sabe?
E é isso que eu gosto muito desse momento Wikipédia, sabe? De, tipo, a pessoa que sabe onde estão essas pérolas é o St. Clair, que já mora lá há muito tempo,
Sim.
sabe? E ele leva ela pra essa exploração tanto dos pontos importantes quanto dos pontos menos, tipo, não menos importantes, assim, mas menos conhecidos, que é aquela coisa que... E isso é uma coisa que me encanta muito em todos os 3 livros, nessa relação das cidades, que é você conhecer uma cidade intimamente, que é... Eu não vou naquele café super badalado do lado do Trocadeiro, sabe? Eu vou
Sim.
naquele cafezinho de esquina que ninguém conhece, mas que tem o melhor cappuccino servido 24 horas, sabe?
Eu amo isso. Eu amo isso muito,
é uma intimidade
muito,
com o espaço que, cara, que é um negócio que pra mim é sem preço. Porque pra mim, você ter uma boa ambientação de história não é você, tipo, citar lugares importantes, porque qualquer pessoa pode fazer, sabe? Qualquer pessoa...
E fazer mal, como a gente não já viu muitas vezes.
Qualquer pessoa com um...
Pode dar um Google.
É, dá um Google, entendeu? Qualquer pessoa com um mínimo de senso de decência consegue fazer. Mas você passar a impressão de que você vive nessa cidade,
uhum,
é um negócio mais difícil. Você só consegue fazer vivendo nessa cidade. Que é aquele negócio de você escrever sobre o que você conhece.
Sim, é, e eu sinto muito isso também em Isla, por exemplo. Porque
com
em
Nova York, né?
Com Nova York, mas também com Paris, no sentido de que, tipo... Porque tem menos desses momentos do Wikipedia. Porque tanto a Ayla quanto o Josh conhecem em Paris, uhum, já. E aí é tipo... Ah, eu preciso ir lá no blá blá blá, que é uma livraria especializada em vender quadrinhos.
Uhum.
Sabe? Ah, eu preciso ir lá no blá 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 blá, que é a loja que fica numa ré que vende...
Não sei o quê.
É, material de artes que o Josh vai, sabe? Então são tipo... Eu gosto disso, assim. De tipo... Pra mim, você conhecer uma cidade é saber onde você vai se você quiser comprar um liquidificador.
É.
Sabe? É tipo, que ruas da cidade vendem o quê? E aí, qual loja vende esse tipo de coisa, sabe? E aí, é uma coisa muito louca que, por exemplo, morei em São Paulo a minha vida inteira. E eu sinto que ainda tem, tipo, tanta coisa pra conhecer.
É porque a gente,
sabe,
lidando com São Paulo, né? Você lida com várias mini-cidades.
Sim.
Bem ou mal, assim. Tipo, cada... E não é nem só cada zona, cada região é sua mini-cidade. Tipo, eu conheço todo o pedaço de Interlagos, ali de Paris, onde eu moro, muito bem. Então é aquela coisa, se eu quiser comprar um liquidificador dentro da minha região, eu consigo listar.
É, mas me
lugares.
Joga lá tamanho do ATI.
Exatamente, não vou saber andar. Então tem essa coisa, assim, de a gente conhecer muito bem o espaço onde a gente vive, né? E é uma coisa que eu sinto que tá viva em, uhum, em Ana com relação à cidade.
Agora,
assim,
vamos falar uma coisa que me incomoda muito, que não acontece em Ana, mas acontece com a Ana, mas em Ayla. Que é o pedido de casamento.
Ah, eles têm 18 anos.
Exatamente. Eu acho aquilo tão desnecessário. Tão desnecessário.
É doloroso. É doloroso. É fofo, por um lado. Tipo, quando você tá vendo... É porque... Vamos colocar uma timeline aí. Numa timeline, Ana e o Beijo Francês aconteceria, tipo, num ano. E aí Lola e Ayla, eu acho que acontecem no
acontecem
mesmo ano.
Acontecem paralelamente.
Paralelamente,
assim,
no mesmo ano. É, ou seja, existe um gap aí de mais ou menos um ano entre o final de Ayla e o início de Lola. Né? E o final de Lola e de Ana. Ai, meu Deus. O final de Ayla e o final de Ana.
É, exatamente.
É, e aí, o final do Ayla e o final feliz, é, você tem uma reunião de todos os personagens, de inclusive de todos os personagens da trilogia, né?
Porque, sim, porque a Lola
tá
e
lá.
O Cricket estão lá.
Nada a ver. Você tem uma reunião de todos os personagens e aí a gente termina o arco inicial... Com o St. Clair pedindo a Ana em casamento. E é uma cena fofinha, por um lado. Tipo, ah, eles vão se casar.
Então,
e
mas por exemplo, eles poderiam ter feito isso de... Eu não sei se eles moram juntos já em...
Eles já moram juntos.
Eles moram juntos. Ah. Porque eu já ia falar, pô, ele podia falar, tipo, mora comigo e dá uma chave pra ela.
Mas não, eles já moram juntos. E acho que essa coisa... Tanto que os dois estão morando em São Francisco. Porque é assim que eles se conhecem. Que eles conhecem a Lola
e conhecem
o Cricket.
Conhecem a Lola, é verdade. Mas... Não, e o Cricket estuda na mesma faculdade que o St. Clair também. Né?
Exatamente. E acho que essa coisa, tipo, por um lado é fofinho pelo fechamento e por essa coisa de novela das seis, sabe?
É, mas
de
me irrita.
Feliz. Mas me irrita porque eles têm 18 anos.
Sim, e é desnecessário.
Vocês estão na faculdade.
E é desnecessário, assim. Porque, por exemplo, uma coisa é, por exemplo, o Josh e a Ayla quererem morar juntos e estudar na mesma região e ficarem fazendo planos pro futuro. Fazer planos pro futuro quando você é jovem, bobo e apaixonado
faz muito
faz
sentido.
Parte. Né? Quem nunca achou que ia casar e ter filhos com seu primeiro amor. Mas isso não quer dizer que você vai pedir a pessoa em casamento, sabe? Aquilo me irritou bastante, assim. Eu fiquei meio, tipo, por quê?
Sim.
Sabe?
E tem uma coisa que me incomoda muito também nesse finalzinho, que é a maneira como todas as pessoas lidam com a Meredith como se ela tivesse ainda que ser consolada.
Sim!
Que me deixou sim. Puta! Porque eu fiquei tipo, gente, primeiro, se ela tivesse um problema com isso, ela nem estaria aqui.
Sim,
sabe?
Exatamente.
Ela nem estaria aqui. Segundo, vocês estão, tipo, sendo condescendentes com a menina.
Sim.
Terceiro, ela não tem que gostar de nada, porque não é a vida dela.
Exatamente.
Sabe?
E eu tô tipo, caralho, mano, agora...
Ela não cresceu nada, é sério que vocês estão falando que em um ano nada
exatamente.
Nenhuma mudança
eu tô, tipo,
aconteceu?
Amigos, ela tá morando na Itália, ela tá em outra, sabe? Tipo,
imagina os italianos gostosos que ela tá pegando, sabe? Queria falar sobre o negócio da Bridget com o Tosh. Toff. Porque foi uma coisa que me deixou meio puta.
Que é Christoph, o nome.
Christoph, é verdade. Foi uma coisa que me deixou meio puta quando eu li essa coisa do... de tudo, assim. Primeiro, eu não sei, eu fiquei muito puta primeiro com o fato da melhor amiga dela ter se relacionado com um cara por quem ela, tipo, deliberadamente sabia que existia alguma coisa. E, porra, não é só o existir alguma coisa, assim. Mas é você saber que a sua amiga acha que existe alguma coisa.
Sim.
Sabe? E... porque não é só uma questão de, ah, ela gosta dele. Voltando ali pra minha anedota da minha amiga, porque
não,
é uma diferença.
É, tipo, é um pouco... é diferente da situação da Meredith, por
sim,
exemplo. Porque, teoricamente, é pra ser um paralelo, né? A Bridget e o Toff fazem com a Anna
o que a
Anna
está fazendo com a Meredith.
Mas só que eu acho que é diferente, porque, de fato, tipo...
existiu alguma
existiu
coisa.
Existiu alguma coisa. É, o da Meredith sempre esteve só no hipotético.
Sim.
O da Anna, não.
Navegou para o real, né?
Navegou para o real. E dois, era tipo... existe uma coisa de que, tipo, a Anna falou pra Bridget... oi, eu estou voltando pra ir no show de vocês e pra ficar com o Toff. E a Bridget, em momento nenhum, fala, tipo... ah, já pensou que talvez não. Cara, não quer falar do seu relacionamento? Eu acho meio estranho, mas tudo bem. Mas, tipo, pelo menos... não incentiva a sua amiga, sabe? Porque nos e-mails ela fica super, tipo... ai, o Toff perguntou de você... caralho, não fala essas coisas,
sim,
mano, sabe? Quando a sua amiga fala, tipo... E essa é uma coisa que, novamente, amigos fazem, caralho. Sua amiga tá apaixonada por uma pessoa que não tá apaixonada por ela, você fala, olha...
talvez...
sem querer quebrar seu coração, mas já pensou que talvez pode ser que...
é, porque assim, eu entendo, por exemplo, tipo... na ausência da Anna, eles terem, tipo, se conhecido e se interessado um pelo outro e começado a se relacionar. É uma bosta, mas a vida acontece, faz
sim,
parte.
Sim, gente, é...
é, gente, acontece, as pessoas se relacionam e tá tudo bem. O meu maior problema com isso é o fato de que a Bridget escolhe mentir pra melhor amiga dela.
Sim,
não
e
é só
de fato, esse é o problema.
Entendeu?
Esse
não é o furar o olho, que é chato, porra, a gente não quer que isso aconteça, mas às vezes acontece, as pessoas se interessam por mesmas pessoas, né, faz parte da vida. Mas o problema, tá, pra mim, tá na mentira, sabe? Tá no fato de que ela se interessou pelo Toff e ela não falou nada pra amiga dela.
E sabe o que eu acho? Que, por exemplo, o tanto que a Anna... se sente liberada uma vez que ela não sente essa obrigação mais de gostar do Toff. Eu acho que se a Bridget tivesse mandado um e-mail pra ela falar do Anna, eu acho que eu tô começando a gostar do Toff. A Anna ia falar, ai que bom, porque eu acho que eu tô começando a gostar do Sinclair. Pronto.
Vai lá.
Vamos trocar.
E o problema
você fica
todo
com ele.
O problema todo se origina dessa mentira e do fato de que a Anna, de uma certa forma, se sente meio entitled a ele ainda. E essa coisa de que, tipo... ele é a única coisa separando ela de se entregar 100% pra essa apaixonite que ela já tem pelo Sinclair,
sim,
sabe?
E que a Bridget também sabe que existe.
Exatamente. Então, assim, é uma falha de comunicação que pra mim é indesculpável, sim, sabe? Uma falha de amizade, de caráter que é indesculpável.
Especialmente porque essa coisa toda acontece virtualmente, assim. Então, tipo, não dá pra Anna fazer o que a Meredith faz de, tipo, olhar com seus próprios olhos.
Sim.
Sabe? Ela depende de palavras, ela depende da outra pessoa de ser honesta com ela, sabe?
Pra que ela possa, né?
É, porque, por exemplo, a Meredith, se sentir isso no final, que ela sente de, tipo, ficar com raiva da Anna, é meio, amiga, você não viveu o mesmo ano que nós vivemos, e
né?
Você estava no mundo paralelo. O que é que estava acontecendo, por exemplo, quando os dois praticamente transaram na pista de dança... e você tava de boa com isso.
Exatamente.
Tipo, você não viu as mesmas coisas que nós vimos, sabe?
Né?
A Anna não tem isso em relação a Bridget, sabe? Então, de fato, ela chega lá 100% cega e é, tipo, uma surpresa completa.
Desagradável. A vida é uma caixinha de surpresas desagradáveis.
É, mas ao mesmo tempo é, tipo... você percebe o quanto ela tá chateada, mas ao mesmo tempo não tanto, porque no fundo, isso não importa, que é quando ela vira pro Sean, o irmão dela, o irmãozinho pequeno dela, fala tipo, ah, eu vou odiar a Bridget também então, porque ela deixou você triste, e ela fala, não precisa, sabe?
É.
Que é isso, tipo, no fundo, ela sabe que aquilo não importa, sabe? Mas
o
ela
que
tá tipo...
é a mentira.
Exatamente, mas ela tá tipo, eu vou me segurar este fato. Porque este fato é o que está me deixando poder viver no momento, sabe?
Algo a acrescentar mais?
Eu acho que não, mas eu acho que, gente, assim, se o episódio de Anna teve 52 minutes...
imagina o Jaila.
O Jaila vai ter, tipo...
2 horas.
3 horas, porque eu tenho tanta coisa a dizer.
Tantos pensamentos.
E o de Lola vai ter, tipo, 20 minutos.
Vai ser, odeio todo mundo,
o de Lola é muito, tipo, Cricket é awesome, todo o resto é horrível. Não, os
Cricket
pais...
rainha. E
os pais da Lola também são ótimos. Mas é, tipo, odeio a Lola, odeio o namorado dela.
Odeio Nossa, odeio todo mundo, gente. Como esse livro me irritou.
Mas, enfim, semana que vem estaremos lá falando dele.
E enquanto isso, se vocês quiserem continuar acompanhando a gente nas redes sociais, nós estamos no Twitter, no...
Quarta Parede Pod.
E no Facebook, no...
Quarta Parede Podcast.
E vocês também podem mandar um e-mail pra gente pra contar o que vocês acharam deste e de todos os outros episódios no nosso e-mail, que é...
quartaparedepodcast@gmail.com.
Ei, vocês também podem deixar uma avaliação pra gente de umas 5 estrelas lá no iTunes pra ajudar a gente a crescer. Deixando suas estrelinhas e o seu comentário lá, o podcast começa a aparecer para mais pessoas que estejam interessadas. Então, se você ouve a gente pelo iTunes, não esqueça de deixar sua avaliação lá para ajudar a gente. Vocês também podem conferir os nossos episódios e muitos outros podcasts no site do Podcast Adelas, que é o www.opodcastadelas.com.br. O pessoal lá do Oped tá ajudando muito a gente na divulgação e cedeu esse espaço no site pra gente. Então, muito obrigada, Domênica Basso e toda a galera que organiza. Vocês também podem entrar em contato com a gente nos nossos Twitters pessoais. Ana está no...
Ana Lívia MS, Ana com 2 N's.
E eu estou no @ Larissa Siriane, Siriane com S, terminando tudo em I e tocou a campainha. Bem a tempo.
Hora de terminar.
Tchau!
Tchau!
Você ouviu um programa da iniciativa O Podcast é Delas, um espaço destinado para as mulheres criarem um conteúdo diferenciado. Se quiser participar, entre em contato conosco. Acesse opodcastadelas.com.br e siga-nos nas mídias sociais @opodcastadelas.